ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América para a África, nesta quinta-feira, 6 de agosto. Foi o dia em que um bombardeiro americano lançou uma bomba atómica sobre a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 80 mil pessoas morreram. Foi em 1945. Hoje, aqui na capital americana, depois de uma noite de chuva e trovoada, o céu está encoberto, lá fora 27 graus centígrados. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco ao microfone o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. O especialista americano diz que o coronavírus está para ficar, mas que pode ser controlado. Especialistas da OMS chegam à África do Sul. O número de infecções ultrapassa os 530 mil. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A polícia atropelou manifestantes no Bengo. Toneladas de carapau apreendidos no Lobito há mais de um mês continuam sem destino. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse que o mundo nunca conseguirá erradicar o coronavírus, que já infectou quase 19 milhões de pessoas, com cerca de 700 mil mortes. Fauci disse que isso deve ao facto do vírus ser altamente transmissível, mas acrescentou que com uma boa vacina e medidas de saúde pública se poderá controlar o vírus. Fauci disse estar cautelosamente otimista que uma vacina será aprovada no próximo ano e que a epidemia será controlada nesse ano. O presidente Donald Trump disse hoje numa entrevista estar convencido que uma vacina poderá estar pronta antes do fim do ano. Uma equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, está na África do Sul para ajudar o país a controlar o rápido aumento nos casos de coronavírus. 43 especialistas vão apoiar a equipa de resposta à Covid-19 da África do Sul. A equipa de surtos da OMS vai observar primeiro o trabalho do Departamento de Saúde da África do Sul antes de prestar apoio especial às áreas mais impactadas, incluindo o Cabo Oriental, o Estado Livre, Gauteng, KwaZulu-Natal e Mpumalanga. O aumento da propagação do vírus leva a África do Sul a registrar quase 530 mil casos, o quinto mais alto do mundo. A África do Sul confirmou, por outro lado, mais de 9.200 mortes pelo coronavírus. 1 milhão e 200 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, a 20ª semana seguida em que mais de 1 milhão de pessoas pediram esse subsídio. O número caiu, no entanto, ligeiramente, menos cerca de 250 mil pessoas do que na semana passada. Até à semana passada, os trabalhadores que recebiam esse subsídio recebiam também 600 dólares semanais extra de um programa de ajuda pelo coronavírus, mas isso foi suspenso e não há ainda acordo no Congresso para o seu recomeço. Os congressistas dizem esperar um acordo até amanhã. 32 pessoas morreram e 74 ficaram infectadas pelo ébola no noroeste da República Democrática do Congo, desde que um novo surto foi declarado a 1 de junho, disse hoje a Organização Mundial de Saúde. Dos 74 casos, 70 foram confirmados em laboratório e 4 são prováveis, enquanto 28 pacientes já se recuperaram e estão curados, adiantou o escritório da OMS para a África. O presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouanje, nomeou hoje Mohamed Ould Bilal para o cargo de primeiro-ministro, horas depois do anterior governo se ter demitido no meio de uma investigação à alegada corrupção ao mais alto nível. Uma comissão parlamentar a investigar as alegações entregou as suas conclusões ao procurador-geral. Vários ministros foram interrogados sobre alegações de corrupção, mas até agora desconhecem-se os pormenores. Na capital do Líbano, Beirute, perseguiam hoje operações de busca de vítimas da poderosa explosão que matou mais de 130 pessoas, isto enquanto o presidente francês Emmanuel Macron, de visita ao país, avisou que o Líbano vai continuar a enfraquecer se não houver reformas profundas. O Ministério da Saúde libanês disse que, para além dos 137 mortos, a explosão causou 5 mil feridos e avisou que o número de mortos vai de certeza aumentar. A França, antiga potência colonial do Líbano, enviou médicos e várias toneladas de equipamento para o Líbano e o presidente francês Macron disse que a sua visita É uma oportunidade para o que descreveu como um diálogo franco e difícil com os poderes e instituições do Líbano. Se não houver reformas, o Líbano vai continuar a afundar-se, disse o chefe de Estado francês.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ativistas no Bengo acusam a polícia de os tentar atropelar com uma viatura em alta velocidade quando se juntavam para uma manifestação exigindo a demissão da governadora Mara Kyoza. Entre os ativistas que foram atropelados, conta-se o músico Jaime Domingos, mais conhecido por Jaime MC. Os ativistas acusam a governadora de incompetência na governação da província, onde há, entre outras insuficiências, falta de água por falta de pagamento de salários dos trabalhadores, dizem eles, e pedem a demissão da governadora. 4 ativistas foram presos, deveriam comparecer hoje em tribunal para julgamento sumário. A polícia, entretanto, acusa os ativistas de colocarem em causa a segurança e saúde públicas e diz que os 4 foram presos por desobedecerem e resistirem a uma ordem de dispersão. O Koko Mokuta traz mais dados a partir de Luanda.
Segundo Zunzi Mabiala, um dos subscritores da carta, a polícia atropelou um dos manifestantes com o objetivo de eliminá-lo e acusa o segundo comandante da polícia no Bengo e a governadora Mara Kyoza de terem orientado o atropelamento.
Os atos aconteceram sob orientação superior do segundo comandante com a conivência da governadora provincial.
Já Valdemar Agnaldo, outro organizador da manifestação, afirma que
a sua viatura em alta velocidade, ele rompeu, não só o Jaime foi o mais afetado, né? Rompeu todos os manifestantes que estavam presentes e o mais afetado foi o Jaime. Isso demonstra que não há competência governamental, não há solidariedade, não há conversa entre o governo e a sociedade. Mais uma vez, vamos mostrar a quem de direito que o direito que ela tem, ou o poder que ela tem, pertence única e exclusivamente ao povo. E, por outra, esperamos nós que os nossos amigos não sejam condenados, né? Não sejam condenados para as coisas não correrem num outro caminho, porque nós vamos sair às ruas e vamos continuar a sair às ruas de hoje em diante.
A Voz da América contactou Mara Kyoza, a governadora da província do Bengo, mas não obteve qualquer resposta. Entretanto, em comunicado à polícia no Bengo, acusa os manifestantes de colocar em causa a segurança e a saúde pública, bem como procederem à detenção dos promotores da manifestação por desobedecerem e resistirem à ordem de dispersão. Koki Mokuta, Luanda.
O combustível em Angola é bem mais barato do que na República Democrática do Congo. E isso é um grande incentivo para o negócio do contrabando desse produto, com uma margem de lucro que dá para pagar aos contrabandistas e para enriquecer aqueles que organizam o contrabando. Mas quem são eles? O Venâncio Rodrigues foi tentar obter respostas.
O negócio aparentemente muito lucrativo envolve entidades que ninguém conhece, sendo o único rosto visível os camionistas e alguns barqueiros que quase semanalmente são apresentados à imprensa nas províncias limítrofes de Angola. São igualmente escassas as informações que apontem para a responsabilização dos detidos, nem sobre o destino a que são dadas as viaturas e os barcos apreendidos, muitos deles idos de Luanda. Analistas contactados pela Voz da América são unânimes em admitir que por detrás do negócio haja mão invisível que tudo faz para que os verdadeiros donos do negócio não sejam denunciados. Para o ativista Jordão Macambiza, a província da Lunda Norte está diante de uma máfia em que podem estar envolvidas altas patentes da polícia angolana.
Era uma questão que merecia reflexão para todos nós. Como é possível se aprende o motorista e os responsáveis não aparecem? É um laboratório de máfia aqui na Lunda Norte, onde os dirigentes escondem-se. Há uma viatura que circula todo santo dia para Congo Democrático, sob o olhar dos comandantes aqui, sob o olhar de todos aqui. Então tem de haver uma investigação séria, para que amanhã, se for de amanhã, detetem esses autores para ser responsabilizados criminalmente.
Clemente Coelho diz que a província de Cabinda não foge à regra em matéria de contrabando de combustível e de outros bens de primeira necessidade com autores morais desconhecidos.
Há conivência daqueles que estão àqueles órgãos que cuidam das fronteiras. Se temos as fronteiras com o pessoal a funcionar, mesmo assim há contrabando, mesmo assim há tráfico de combustível, é porque alguma mão invisível está por detrás. E é visível aqui em Cabinda, o tráfico é constante, quer em terra como no mar. Significa que nossas fronteiras são vulneráveis, e se não forem vulneráveis, então há uma mão invisível. Há conivência, sim, senhor. Quando se faz uma determinada denúncia de que há contrabando na área X, tendência de reforçar o efetivo de forma a agarrar os contrabandistas, né? Entretanto, hoje os contrabandistas usam a mesma fronteira. É algo que implica também, estamos a entender, de que há uma mão invisível, há conivência.
Por seu turno, o deputado da Casa CE, Macunta Kondo, afirma que os sinais de riqueza externa que exibem alguns responsáveis da polícia fronteiriça podem sustentar a tese do conluio no negócio.
Não é uma pessoa qualquer que consegue transferir, por exemplo, 5 mil, 10 mil, 100 mil litros de combustível de uma vez. Aquilo é contrabando de verdade, mas os mandantes nunca foram apresentados. A única coisa que me surpreende lá na nossa província, que não é segredo, a maioria das polícias ou agentes da polícia gostam de trabalhar nos postos fronteiriços do Soio, do Mpinda. E a maioria desses agentes da polícia andam com carros de último grito. Nós conhecemos o salário de polícia, quanto é. Como é que adquire, como é que compra viaturas, construir casas e tudo.
Venâncio Rodrigues de Luanda para a Voz da América.
Conforme a Voz da América noticiou oportunamente, as autoridades confiscaram em Benguela, mais precisamente no porto do Lobito, várias toneladas de carapau, que teriam sido capturadas ilegalmente por um navio de origem ucraniana, mas que operava sob bandeira dos Camarões, com marinheiros de várias nacionalidades. O carapau foi entregue a um fiel depositário que aguarda por uma decisão final sobre o destino a dar ao peixe. Mas mais de um mês depois da confiscação, nada se sabe. E isso deve-se a um recurso da empresa detentora da licença de pesca do navio. O João Marcos tem os últimos pormenores.
Este impasse, após a apreensão ordenada pela Procuradoria-Geral da República por captura em período de veda, no passado dia 2 de julho, está a ser questionado devido ao que se considera ser desperdício em tempos difíceis. O ativista João Guerra, evangelista da Igreja Católica, instituição que tenta minimizar o drama da Covid-19 através da Caritas, diz estar a ver incongruência na política.
Se de um lado se precisa ajudar as pessoas, não se compreende como é que do outro lado se pode permitir que um produto daquele que a população precisa e não é de poucas quantidades fica guardado até quando? Será que haverá por detrás disso uma intenção de alguém aproveitar-se e fazer negócio? Vão guardar até quando? Primeiro vai perdendo as suas propriedades e depois vai apodrecer e vão de estar fora. Estamos num país onde parece que as pessoas trabalham ainda a vapor para pensar.
A Voz da América, a defesa da empresa Madi e Cruz, detentora da licença de pesca, confirma o recurso já em posse do ministro da Agricultura e Pescas, Francisco de Assis, e avança que, em obediência à Constituinte, só depois do processo, presta declarações. Em Benguela, o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura e Pescas, José Gomes, diz estar à espera de uma decisão de Luanda, tal como o empresário Adérito Areias, o fiel depositário. Entretanto, fonte do seu grupo empresarial revela que estão em frigoríficos 2.000 toneladas com outras espécies, como é o caso da cavala, e alerta que a demora pode dar lugar a dissabores, até porque se trata de um carapau pequeno. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A oposição parlamentar angolana disse que, apesar das enormes dificuldades financeiras e económicas que o país atravessa, o governo continua a gastar dinheiro em projetos e importações totalmente desnecessários. Manuel José.
O deputado e primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, Raul Danda, entende que...
Este governo está a precisar de adubo. A pirâmide das necessidades neste país anda estranhamente invertida. Como é que alguém pode, em sã consciência, um país com os recursos a minguar, não há dinheiro para pagar salários, não há dinheiro para manter as empresas, para manter os empregos, não há dinheiro para comprar comida, não há dinheiro para medicamento, não há dinheiro para isto, para aquilo e para aquilo outro, é gastar quase 45 milhões de dólares para poder dar uma nova sede à sua Comissão Nacional Eleitoral, quando o presidente quer gastar milhões para fazer uma biblioteca para si. O governo tem que estabelecer prioridades e as prioridades têm que ser em função das necessidades reais das populações. O dinheiro do país é para governar as populações e governar as populações, resolver os problemas dessas populações.
O primeiro-ministro do governo Sombra pede mais transparência na utilização de dinheiros públicos.
Quando se criou a Unidade de Monitorização e Acompanhamento de Projetos do Executivo, o tal UMAP, disseram que esta atividade de monitorização não teria custos nenhums. E nós estamos a saber agora. O governo está a gastar 8 milhões de dólares para poder equipar esta unidade de monitorização. Apenas equipar. Literalmente a brincar com coisas sérias.
A Casa CE considera que o governo deve fazer o mesmo sacrifício que a maioria dos angolanos faz.
Não é justo que se pense as famílias a mudar o estilo de vida, a poupar. Quando, no outro lado, vamos vascular o Orçamento Geral do Estado, vamos encontrar despesas supérfluas que nada tinha a ver face ao contexto de austeridade que estamos a atravessar. Isto não é correto. Nós não podemos encarar como normal uma dívida que já está ao nível dos 123% do PIB. Não, nós devemos parar. Nós devemos primeiro ser patriotas, devemos amar o país, devemos amar os angolanos. Que país é que a gente vai deixar depois da gente não estar mais aqui?
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Malanje, a polícia anunciou que mais de uma tonelada de liamba foi apreendida em julho último no município de Kiwabanzoji, isto no interior da província. A apreensão foi feita por efetivos do Comando Municipal da Polícia Nacional e trata-se de uma das maiores apreensões de sempre. O destino da droga era Luanda. E o Isaías Soares, em Malanje, tem os pormenores.
A droga, que estava a ser transportada num caminhão para comercialização em Luanda, capital angolana, se encontrava dissimulada em sacos de bombom de 25 quilos, o que representa a maior apreensão desde o início de 2020. O comandante municipal da Polícia Nacional, Kiwabanzoji, subinspetor André Manuel, garantiu que foi possível interceptar a viatura a partir de denúncias de populares.
Um caminhão que saía do município do Nucarrombo em direção à capital do país, Luanda, que transportava então 26 sacos, digo, de bombons que no seu interior estava também imbuído, no caso, 26 sacos de estupefaciente liamba. Estes sacos estão aproximadamente com 25 quilos de liamba cada.
Dois cidadãos foram detidos e estão sob custódia do Serviço de Investigação Criminal, que está a instruir o correspondente processo crime para apresentação em juízo nos próximos tempos. Daluar, um motorista da viatura, indiciado pelo crime de transporte e posse ilegal de estupefaciente, disse desconhecer o conteúdo no interior dos sacos que transportava.
Quando ele veio, não está se dava conta. Não deu conta porque ele está ensacado com a bomba, está dentro do bomba. Então, quando eu carreguei, o saco está tipo bombo, conforme eu costumo levar sempre bombo.
O município de Kaombo, nordeste de Malanje, integra o corredor das localidades com índices elevados de produção de liamba, que constam os de Cacuzo, Kela, Cambundo de Catembo e Calandula. Segundo dados do Serviço de Investigação Criminal de Malanje, referente ao período de janeiro a junho do ano em curso, foram apreendidos 400 milésima parte de cocaína, 256 quilos de cannabis sativa e destruídas 327 plantas daquela droga proibida. Isaías Flores Malandes para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter Carlos Veiga, ele é jurista, assessor do Executivo do Cabinda. Vamos discutir o PIME em Cabinda, planos de governo para a descentralização. Agora para a Uila, de onde o nosso correspondente Teodoro Albano nos disse que enfermeiros e outros técnicos dos centros e postos de saúde do município de Lubango são obrigados a fazer limpeza destes locais por falta de pessoal especializado de higiene e saneamento. Teodoro.
A denúncia partiu do centro médico localizado na centralidade da Quilemba, onde os profissionais de saúde têm de escolher entre limpar ou atender primeiro os pacientes que acorrem ao hospital. Uma das enfermeiras que falou sobre anonimato por temer eventuais represálias qualificou de difícil a situação, que se reflete na qualidade do serviço prestado.
Cada um limpa a sua secção, mas de vez em quando temos que limpar mesmo o hospital por falta de empregada de limpeza. Tínhamos uma, mas infelizmente ela saiu. Às vezes primeiro limpa-se a secção, que é para não atender o paciente onde está sujo. Às vezes é depois das consultas.
A diretora municipal da saúde do Lubango, Judite Rocheta, admite o problema que, segundo ela, é transversal aos centros e postos de saúde da circunscrição. A falta de admissão de pessoal de limpeza nos últimos concursos públicos no setor e a passagem à reforma dos poucos que ficaram está na base desta situação. Há dificuldades financeiras que limitam a subcontratação de empresas de higiene e saneamento, forçam que técnicos de saúde sejam forçados a fazer mais, disse Judite Rocheta.
Se nós não limparmos por sermos enfermeiros, ou médico, ou técnico de laboratório, de raio-x, ou seja o que for, então ainda é pior. Enquanto nós não tivermos recursos, teremos que fazer. Neste momento não temos uma outra saída. Acreditamos que é uma situação que a seu tempo será resolvida.
O bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Luvalo, reprova tal situação e é pelas autoridades de direito a inverter o quadro.
Esta é uma realidade reprovável, né? Porque o trabalho do profissional de enfermagem não é fazer limpeza da unidade sanitária, mas é cuidar dos doentes. Então, a unidade sanitária tem que ter trabalhadores de todas as áreas. E apelamos para que as entidades de direito resolvam essa situação.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa, onde hoje acabam os oitavos de final. Homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, recebem os Rangers da Escócia, que entram em campo com uma enorme dor de cabeça, muito grande. Perderam a primeira mão por 3-1. Já devem ter dito bye-bye ao Wiedersehen à taça. O Wolverhampton de Inglaterra recebe o Olympiacos da Grécia. E é um jogo onde se vai falar muito, muito português. Ambas as equipas treinadas por portugueses, Wolverhampton por Nuno Espírito Santo, Olympiacos por Pedro Martins. No Olympiacos jogam também três portugueses e um angolano, Bruno Gaspar. No Wolverhampton jogam 9 portugueses, é verdade. Em campo, geralmente, 3, 4, às vezes 5. Na primeira mão, empatam um golo, pelo que o Olympiacos só tem uma receita: marcar. Caso contrário, bye bye. O Basileia da Suíça recebe o Eintracht Frankfurt da Alemanha. É jogo só para passar tempo. Basileia venceu a primeira mão na Alemanha por 3-0. Au revoir, auf Wiedersehen, Frankfurt fica para a próxima. Mas o grande jogo de hoje é aquele entre o Sevilha e o Roma. Devido aos problemas do calendário causados pelo coronavírus, este é só um jogo para resolver a eliminatória. E aqui é difícil fazer previsões. Ontem também houve um jogo para resolver a eliminatória numa só mão. E foram os italianos do Inter de Milão que ganharam. Bateram o Getafe de Espanha por 2-0. Apurados também ontem para os quartos de final ficaram o Manchester United, portanto o Inter de Milão, Copenhaga e Shakhtar Donetsk. A partir dos quartos de final, todos os jogos serão disputados numa só mão, na Alemanha, e já se conhece uma eliminatória. Manchester United vai defrontar o Copenhaga. Amanhã regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola, com dois bons jogos, e vai ser muito difícil decidir qual desses jogos a ver na televisão, porque são à mesma hora. Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo, recebe o Lyon, que venceu a primeira mão por 1-0, e Manchester City recebe o Real Madrid. City foi a Espanha a vencer a primeira mão por 2-1. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Oklahoma deu que basada ao Los Angeles Lakers, 105-86. Mas era um jogo que já não contava para nada, ambos já qualificados para os playoffs. Denver, 132. Santo Antônio, 126. Os atuais campeões, o Toronto, derrotaram o Orlando Magic, 109-99. O Boston deu uma grande surra, uma sova enorme, que basada ao Brooklyn Nets, 149-115. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defrontou o Philadelphia e, claro está, perdeu 107-98. Desde que o campeonato recomeçou, a equipa de Washington só perde 4 jogos, 4 derrotas. Se continuarem assim, vão ganhar o campeonato dos mamparras da competição. Na Guiné-Bissau, jornalistas estiveram hoje em greve para protestar contra o ataque a uma estação de rádio e também exigir a responsabilização daqueles que levaram a cabo o ataque. A semana só.
A paralisação dos órgãos da comunicação social guineense desta quinta-feira é acompanhada por uma manifestação dos jornalistas à frente da Rádio Capital FM, exigindo justiça ao vandalismo a que este órgão de comunicação social privado foi alvo, sem reportagens, programas e notícias nos órgãos de comunicação social, com as exceções das Rádios Difusão Nacional da Guiné-Bissau, Nossa e África FM. Todas as emissoras de Bissau e do interior suspenderam esta quinta-feira as suas emissões em solidariedade com a Rádio Capital FM. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter mais reportagens sobre esta situação na Guiné-Bissau e vamos também abordar outras questões de outros países africanos de língua oficial portuguesa. A segunda meia hora, como sempre, a cargo do Amâncio Miguel, e até lá vamos ficar ainda com um pouco de música.
Emissão vespertina da Voz da América desta quinta-feira, 6 de agosto. Em São Tomé e Príncipe, o novo bastonário da Ordem de Advogados promete por fim influência política na instituição. Moçambique assinala hoje um ano após a assinatura de um acordo de paz entre o Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, o Sufo Mamadi. Moçambique também observa um novo estado de emergência para lidar com o novo coronavírus.
O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse que o mundo nunca conseguirá erradicar o coronavírus, que já infectou quase 19 milhões de pessoas, com cerca de 700 mil mortes. Fauci disse que isso deve ao facto do vírus ser altamente transmissível, mas acrescentou que com uma boa vacina e medidas de saúde pública se poderá controlar o vírus. Fauci disse estar cautelosamente otimista que uma vacina será aprovada no próximo ano e que a epidemia será controlada nesse ano. O presidente Donald Trump disse hoje numa entrevista estar convencido que uma vacina poderá estar pronta antes do fim do ano. Uma equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, está na África do Sul para ajudar o país a controlar o rápido aumento nos casos de coronavírus. 43 especialistas vão apoiar a equipa de resposta à Covid-19 da África do Sul. A equipa de surtos da OMS vai observar primeiro o trabalho do Departamento de Saúde da África do Sul antes de prestar apoio especial às áreas mais impactadas, incluindo o Cabo Oriental, o Estado Livre, Gauteng, KwaZulu-Natal e Mpumalanga. O aumento da propagação do vírus leva a África do Sul a registrar quase 530 mil casos, o quinto mais alto do mundo. A África do Sul confirmou, por outro lado, mais de 9.200 mortes pelo coronavírus. 1 milhão e 200 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, a 20ª semana seguida em que mais de 1 milhão de pessoas pediram esse subsídio. O número caiu, no entanto, ligeiramente, menos cerca de 250 mil pessoas do que na semana passada. Até à semana passada, os trabalhadores que recebiam esse subsídio recebiam também $600 semanais extra de um programa de ajuda pelo coronavírus, mas isso foi suspenso e não há ainda acordo no Congresso para o seu recomeço. Os congressistas dizem esperar um acordo até amanhã. 32 pessoas morreram e 74 ficaram infectadas pelo ébola no noroeste da República Democrática do Congo, desde que um novo surto foi declarado a 1 de junho, disse hoje a Organização Mundial de Saúde. Dos 74 casos, 70 foram confirmados em laboratório e 4 são prováveis, enquanto 28 pacientes já se recuperaram e estão curados, adiantou o escritório da OMS para a África. O presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouanje, nomeou hoje Mohamed Ould Bilal para o cargo de primeiro-ministro, horas depois do anterior governo se ter demitido no meio de uma investigação à alegada corrupção ao mais alto nível. Uma comissão parlamentar a investigar as alegações entregou as suas conclusões ao Procurador-Geral. Vários ministros foram interrogados sobre alegações de corrupção, mas até agora desconhecem-se os pormenores. Na capital do Líbano, Beirute, perseguiam hoje operações de busca de vítimas da poderosa explosão que matou mais de 130 pessoas, isto enquanto o presidente francês Emmanuel Macron, de visita ao país, avisou que o Líbano vai continuar a enfraquecer se não houver reformas profundas. O Ministério da Saúde libanês disse que, para além dos 137 mortos, a explosão causou 5 mil feridos e avisou que o número de mortos vai de certeza aumentar. A França, antiga potência colonial do Líbano, enviou médicos e várias toneladas de equipamento para o Líbano e o presidente francês Macron disse que a sua visita é uma oportunidade para o que descreveu como um diálogo franco e difícil com os poderes e instituições do Líbano. Se não houver reformas, o Líbano vai continuar a afundar-se, disse o chefe de Estado francês. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, instou hoje as autoridades libanesas a convidarem especialistas internacionais para conduzirem uma investigação independente sobre as explosões de terça-feira no porto de Beirute. A organização também considerou que o governo libanês deve garantir que os afetados pelas explosões tenham acesso a alojamento, comida, água e assistência médica adequados e que a ajuda seja distribuída de forma justa e imparcial. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou uma recompensa de até $10 milhões por informações sobre estrangeiros que tentem interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm acusado os governos da Rússia e da China de promoverem grupos de piratas informáticos com planos de usar plataformas digitais para interferirem nas eleições presidenciais marcadas para 3 de novembro. O programa de recompensas financeiras para a detenção de pessoas procuradas pelo sistema de justiça dos Estados Unidos é administrado pelo Departamento de Estado e desde a sua criação, em 1984, já foram pagos mais de 150 milhões de euros a cerca de 100 pessoas em redor do mundo.
Emissão vespertina da Voz da América desta quinta-feira, 6 de agosto. Em São Tomé e Príncipe, o novo bastonário da Ordem de Advogados promete por fim influência política na instituição. Moçambique assinala hoje um ano após a assinatura de um acordo de paz entre o Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossufo Mamade. Moçambique também observa um novo estado de emergência para lidar com o novo coronavírus. Começamos a nossa reportagem na Guiné-Bissau, onde uma vigília com a presença de dezenas de jornalistas em frente à sede da rádio Capital FM na capital marcou nesta quinta-feira o início da campanha Zero Tolerância, promovida pelo Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social do país, em protesto ao assalto às instalações daquela rádio privada a 26 de junho. O órgão também anunciou que vários meios de comunicação social aderiram à iniciativa do Dia do Silêncio hoje, durante o qual não veiculam qualquer tipo de notícias, reportagem ou programas. A partir de Bissau, temos a reportagem do Ansumane Sol.
Nomes de justiça!
Nomes de justiça!
Viva a liberdade de imprensa!
Viva!
Viva a liberdade de imprensa!
Viva!
Nomes de justiça!
A paralisação dos órgãos da comunicação social guineense desta quinta-feira é acompanhada por uma manifestação dos jornalistas à frente da Rádio Capital FM, exigindo justiça ao vandalismo a que este órgão de comunicação social privado foi alvo, com o slogan Zero Comunicação em Defesa de Liberdade de Imprensa e de Expressão na Guiné-Bissau. De acordo com o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Diamantino Domingos Lopes, o sindicato vai entregar carta aberta aos titulares de órgãos da soberania para que contribuam positivamente em prol da justiça e a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Portanto, já passou uma semana, não temos informações plausíveis a respeito, por isso estamos a pressionar autoridades competentes na matéria para agir no sentido de traduzir a justiça aos responsáveis. Portanto, hoje produzimos ou redigimos uma carta aberta aos titulares de órgãos de soberania. Queremos que contribuam positivamente para que o processo da investigação corra com a normalidade.
O objetivo de fazer uma frente comum em defesa da liberdade de imprensa e de expressão democrática, Estado de Direito e a promoção de paz na Guiné-Bissau, com um dia de silêncio, sem reportagens, programas e notícias nos órgãos de comunicação social, com as exceções das Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau, Nossa e África FM, todas as emissoras de Bissau e do interior suspenderam esta quinta-feira as suas emissões em solidariedade com a Rádio Capital FM. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sow.
Obrigado, Ansumane. Da Guiné, vamos a São Tomé e Príncipe. O arquipélago tem um novo bastonário da Ordem dos Advogados que promete pôr fim à influência política na instituição. Em entrevista à Voz da América, após a sua eleição no último fim de semana, Wilfred Muniz avisa que a Ordem dos Advogados não pode ser um palco político. Oscar Medeiros.
Licenciado em Direito pela Universidade de Medina do Reino da Arábia Saudita, Wilfred Muniz, de 41 anos de idade, é o sexto bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Substituiu no cargo a jurista Célia Posser num congresso no último fim de semana, marcado por trocas de acusações e insultos entre dois membros da Ordem, Guilherme Posser da Costa e Adeline Pereira.
Nós vimos que o que aconteceu na eleição, mas esse episódio não podemos ver que é como se fosse uma inimizade entre os advogados. Sim, houve uma intervenção de cada lado, não é? Mas com esse episódio nós procuramos, vamos procurar, né, uma coesão mais forte com a classe, encontrar o consenso, é o nosso maior lema.
Em entrevista à Voz da América, o novo bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe deixou o recado aos associados da instituição.
A Ordem dos Advogados não é um palco político. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados é uma organização, uma instituição que defende liberdade e garantia dos cidadãos. Só poderá ter essa função uma instituição que não mistura com aspectos políticos. Porque muitas das vezes nós sabemos que política traz aspectos muito parcial. E a ordem tem que ser imparcial. Sem ver cor partidária, sem ver pobre, sem ver rico, tem que falar de uma forma desapaixonada daquilo que é direito. Daí que a ordem tem que primar pelo respeito ao cidadão, respeito às garantias que os cidadãos têm que ter diante das leis desse país.
Face às atuais críticas ao funcionamento dos tribunais em São Tomé e Príncipe, Wilfred Muniz elegeu Justiça para Todos como o lema do seu mandato.
Esse aqui é o desiderato da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, encontrar uma justiça que todos se revejam nessa justiça. Esse é o princípio que tem que nutrir a classe dos advogados de São Tomé e Príncipe.
Novo bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe quer acabar com a influência política na instituição e promover a união dos associados. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Moçambique vai reabrir gradualmente a economia a partir da segunda quinzena deste mês. No chamado novo estado de emergência por conta da Covid-19, anunciado pelo presidente Filipe Nhusi, sob argumento de não se criar um vazio legal nas medidas de prevenção e controle da pandemia da Covid-19.
Esta decisão, caros compatriotas, não foi fácil. Só assim iremos assegurar o necessário equilíbrio entre as medidas restritivas e o relançamento gradual da atividade económica.
Cidadãos ouvidos pela Voz da América dizem que este novo estado de emergência vai impactar negativamente na vida socioeconómica dos moçambicanos, sobretudo os de baixa renda.
Eu acho que é mais um momento de sofrimento para as pessoas de baixa renda. Sabemos que muitas empresas fecharam neste período e muitas pessoas ficaram desempregadas. Sem contar também que grande parte da população moçambicana pratica o comércio informal. E com a decretação do estado de emergência, muitas atividades não podem ou estão limitadas de atuar.
É claro que vai prejudicar mesmo, porque com mais de 30 dias ficando sem fazer nada, vai prejudicar sim.
Era Enoque Cardoso e Ana Mauai, cidadãos que temem pelo impacto negativo do novo estado de emergência. Para os analistas Carlton Cadeado e Baltazar Fael, a decisão de Nhusi foi acertada, tendo em conta a reabertura gradual de certos setores sociais e econômicos.
Eu tenho a firme impressão de que o presidente está-nos a dizer vamos lá experimentar. Não é? E vamos experimentar, não é, com a cautela. Se as coisas forem bem-sucedidas, muito bem. Mas se não for bem-sucedida, vamos voltar. E não tenhamos medo de fazer esse exercício, porque os outros no mundo afora também o fizeram.
Um esforço por parte das autoridades governamentais de tentar ir abrindo determinados setores do Estado, de modo a que os mesmos não continuem sufocados como estavam, portanto, a quando da decretação do estado de emergência. Portanto, o que eu penso é que aos poucos vai-se procurar, de alguma forma, acautelar essa nova forma de abordagem da Covid-19, mas de forma mais branda.
A expectativa é saber quais as medidas concretas constarão do decreto a ser analisado pelo Parlamento, que determinarão como o país funcionará nos próximos dias.
É preciso começar a abrir um pouco mais aquilo que são determinados setores da atividade econômica, no sentido de não sufocar famílias, chefes de família e uma série de outras pessoas que estão a ser afetadas, portanto, por esse estado de emergência.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Moçambique assinala hoje o primeiro ano após o acordo de paz entre o governo, liderado por Filipe Jacinto Nhusi, e a oposição, liderada pela RENAMO, Usuf Mamadi e Jacinto Nhusi, assinaram o ano passado o acordo de paz e já em Moçambique um movimento para a desmobilização dos homens armados da RENAMO. Sobre essa questão, temos aqui a reportagem do William Mopote, em Maputo.
Boa noite, Márcio. Efetivamente, esta data foi assinalada sem grandes pompas nem circunstâncias, apenas por discursos de ocasião, muitos deles emitidos por via de comunicações. Pela manhã, o Presidente da República emitiu um comunicado em que destaca os avanços que vêm sendo assinalados e destaca também a prevalência de alguns desafios, mas diz que efetivamente são desafios que, olhando para trás e olhando para aquilo que são os passos que foram dados, dão um sinal de encorajamento para que afinal as duas partes continuem então nesse caminho da paz. Pela tarde, o líder da RENAM também convocou a imprensa numa sessão sem direito a perguntas. Fez também passar a sua comunicação, em que destaca então a desmilitarização de um total de 520 homens armados, de um total que não se sabe efetivamente quantos eles são, mas apresenta este número como um sinal do seu compromisso com o acordo que foi assinado ano passado, em Maputo. Do lado do MPN, praticamente continua em silêncio, em sinal de que este é um acordo que praticamente não lhe diz respeito por não ter participado, então, deste processo. Há que destacar também a comunicação que foi emitida pelo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Mazon, embaixador Mirko Mazon, ele que chefia então a delegação mista dos observadores internacionais, que destaca também que o país está a dar passos lentos, mas significativos para aquilo que é o objetivo final da manutenção desta paz de forma efetiva e que haja, de fato, uma reconciliação nacional dura e perene.
Obrigado, William Mopote, reportando a partir de Maputo. Entretanto, continuamos em Maputo. O Ramos Miguel traz a reação de vários analistas em relação a este aniversário do Acordo de Paz em Moçambique. Ramos Miguel.
Moçambique assinala em quinta-feira o primeiro aniversário do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, com o sentimento de que, enquanto as questões da partilha de riqueza e da autoproclamada junta militar da RENAMO continuarem a ser negligenciadas, a paz nunca será definitiva. O Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional foi assinado a 6 de agosto de 2019 entre o presidente moçambicano Filipe Nhusi e o líder da RENAMO, Usuf Mamadi, pondo fim a um longo período de violência armada, particularmente na zona centro do país. O sociólogo Moisés Mabunda diz ter reticências relativamente a uma paz definitiva, porque há indicações de que os moçambicanos não estão a conseguir reencontrar-se, porque a paz não depende necessariamente da assinatura de documentos, mas da forma como as pessoas vivem, partilham as preocupações e resolvem os seus problemas.
Assinaram-se os acordos, mas a coisa não está sendo tão pacífica, porque há tal coisa, a redistribuição de riqueza, esse é um problema muito sério. A questão de reconciliação, a questão de partilha das nossas riquezas e, em terceiro, a acompanhar isso, a questão da transparência, são coisas fundamentais para ver o país.
Para além disso, diz o bispo emérito da Igreja Anglicana de Moçambique, Dom Dinis Sengulano, o sofrimento das pessoas continua porque as armas não se calaram.
Quando se assina um acordo de paz, esperamos que não haverá pessoas que andam a fugir de um sítio para o outro.
Anda de um lado para o outro porque não se está a dar a devida atenção ao fenómeno da junta militar. E segundo Adriano Vonga, é um grande erro pensar que este assunto vai morrer por si própria. O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que é necessário uma liderança firme para abordar o assunto da junta militar da RENAMO.
De uma maneira que veja a necessidade e a urgência de participar no DDR também. Tem que se ver a medida em que o próprio DDR responde aos anseios mais globais do processo moçambicano de democratização. Até que ponto é que as grandes preocupações não só deste grupo militarizado, mas das gentes, por exemplo, que estavam representadas na RENAMO, numa RENAMO mais social, mais do que a RENAMO política, estão satisfeitas com o próprio DDR.
Para Raul Domingos, este acordo só poderá ser bem sucedido se tiver uma cobertura total daquilo que são as causas do conflito, e enquanto não tivermos a questão da junta militar resolvida, a paz não será definitiva.
O problema da junta tem duas dimensões. Uma que tem a ver com problemas internos da RENAMO e o outro que tem a ver com o próprio acordo, que a junta reivindica que não é aquilo que o presidente da Câmara vinha tratando com o presidente Lula. É preciso saber o que, que falta no acordo que estava sendo tratado com o presidente da Câmara e que era do agrado deste grupo que está a reivindicar e que não consta deste acordo de 6 de agosto. Isso envolve duas partes, a RENAMO e o governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O indicado candidato presidencial do Partido Democrata, Joe Biden, adiou o anúncio do nome de sua candidata a vice-presidente em meio às especulações de uma forte oposição interna à senadora da Califórnia, Kamala Harris, que muitos indicam ser a preferida, apesar de ter entrado em confronto com o próprio Biden no período de pré-campanha eleitoral. Agora emergem outros nomes de candidatas à vice-presidência. Álvaro Lugero Andrade.
Joe Biden aumentou o seu espectro de escolha após informações de uma crescente oposição dentro do partido ao nome da principal candidata, a senadora pela Califórnia, Kamala Harris. No início da campanha, Biden prometeu nomear uma mulher altamente qualificada para candidata à Casa Branca na qualidade de vice-presidente. Mas desde então, tem havido crescentes pedidos para que ele escolha uma afro-americana à medida que os protestos pela igualdade racial se intensificavam em todo o país.
Eu acho que isso vai ajudar bastante a motivar os eleitores. Todos negros e talvez os jovens que preferiam outro candidato nas eleições de novembro.
Como senadora com projeção nacional, Harris, filha de imigrantes indianos e jamaicanos, e ela mesma uma antiga pré-candidata presidencial, parecia a escolha provável. Mas a lealdade e a ambição de Harris estão a ser questionadas por alguns conselheiros importantes de Biden. Harris supostamente ainda não se reconciliou com o próprio Joe Biden após os ataques que lhe fez na campanha para as eleições primárias democratas. E alguns próximos a Biden temem que Harris coloque as suas futuras aspirações presidenciais à frente do apoio à agenda do atual candidato. Kamala Harris reúne-se esta semana com membros da campanha de Biden para tratar dessas preocupações. Com Joe Biden a liderar as pesquisas eleitorais à frente de Donald Trump, o estratega democrata Jared Leopold espera que ele evite qualquer controvérsia em torno da escolha da sua candidata à vice-presidência.
Ele provavelmente vai procurar alguém que seja uma escolha sólida, alguém que seja confiável, alguém que possa intervir no primeiro dia, mas também alguém que não atraia críticas.
Enquanto isso, outras potenciais candidatas à vice-presidência estão a ser analisadas. Karen Bass, uma congressista afro-americana da Califórnia, que recentemente emergiu como uma das principais candidatas, enfrenta críticas pelos comentários que fez, com os seus opositores a dizerem que ela elogiou o antigo líder cubano Fidel Castro e a controversa Igreja Científica. Entre outras candidatas afro-americanas estão a ex-conselheira de Segurança Nacional Susan Rice, que nunca concorreu a cargos políticos, a ex-deputada estadual da Georgia Stacey Abrams e a congressista da Flórida Val Demings. Ambas enfrentam críticas sobre a sua falta de experiência.
Pode ser um problema, um dilema, ter alguém com pouca bagagem que não atrai votos, que não é conhecido e que nunca foi provado e que, desta forma, não pode provar se tem capacidade para ocupar a sala oval com sucesso em determinado momento.
Outros potenciais nomes são a senadora de origem asiática Tammy Duckworth, de Illinois, uma veterana deficiente da guerra do Iraque, Michelle Lujan Grisham, a governadora latina de Novo México, a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Fontes agora dizem que Biden pode anunciar a sua candidata a vice-presidente em duas semanas, antes do início da convenção do Partido Democrata, na qual será oficialmente indicado como candidato à presidência.
Cinco meses após o registro do primeiro caso de coronavírus em África, o número de casos no continente continua sendo uma pequena parcela, apenas 5% da carga global. Mas, diz a doutora Matsidiso Moete, diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África, as autoridades estão preocupadas com o aumento de casos, em particular na África do Sul.
Está a ficar fortemente claro que teremos que conviver com esse vírus por algum tempo. Atualmente existem quase 1 milhão de casos relatados de Covid-19 em África. Ainda não atingimos esse marco. Mais de 21 mil pessoas, infelizmente, perderam a vida. A África do Sul continua a ser o país mais afetado do continente e agora é o quinto mais afetado no mundo. Em parceria com o Departamento de Saúde da África do Sul, a OMS colocou mais de 40 especialistas regionais para prestar apoio nos níveis nacional e provincial deste país.
Mas, diz ainda Moete, especialistas estão preocupados com a possibilidade de os números reais serem mais altos em virtude de não haver uma testagem em larga escala em África.
Muitas vezes perguntam-me se eles refletem a verdadeira imagem da epidemia ou não. Um dos desafios constantes e preocupantes em muitos países africanos é a falta de kits para testar as pessoas. Ao mesmo tempo, alguns países aumentaram os seus testes per capita, mantendo uma baixa taxa de positividade, países como as Maurícias, o Ruanda, Cabo Verde e o Botsuana. Por meio do portal de suprimentos da ONU, apoiamos os países a reabastecerem-se de kits de testagem e outros produtos.
O ministro da Saúde da África do Sul, Israel Nkwizi, diz que o bloqueio de 9 semanas ajudou a retardar a propagação do vírus, mas que, a menos que o país mantenha as regras, teme que uma segunda onda possa ser iminente.
It is possible.
É possível que, em vez dessas linhas caírem, quando começarmos a abrir o movimento das províncias e abrir mais setores de economia e as pessoas se moverem com mais facilidade, todo esse aumento possa voltar a um ritmo mais do que estamos a ver agora. Em Ruanda, o ministro da Saúde, Daniel Ngamije, diz que as autoridades procuram novas maneiras de lidar com o tratamento com um plano nacional de preparação que até agora custou 73 milhões de dólares americanos. O pequeno país, sem a litoral, registrou 2.104 casos até agora. Embora o Ruanda seja pequeno, ele disse que as autoridades rapidamente perceberam que precisavam de estudar como lidar com o vírus em casa e nos distritos. Percebemos que, no início, a nossa resposta foi impulsionada pelo governo central, ou seja, ao nível central do Ministério da Saúde. E parece que não conseguimos sustentar esse tipo de intervenções iniciadas no nível central. Por isso, decidimos descentralizar a resposta à Covid-19. Globalmente, o continente americano tem o maior número de casos, com mais de 9 milhões. Desses, 4 milhões e 600 mil estão nos Estados Unidos. Mais de 18 milhões de casos foram reportados em todo o mundo. Em destaque hoje nas notícias, especialista americano diz que o novo coronavírus não pode ser erradicado, mas pode ser controlado. A Organização Mundial da Saúde envia especialistas para a África do Sul, onde o coronavírus continua a propagar-se. E ébola volta a matar na República Democrática do Congo. Foi assim mais uma segunda parte desta nossa emissão. Voltamos dentro de instantes com a terceira e última parte com o Álvaro Miguel Andrade e o Leo Sahilo. Para já, um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mãe Miguel. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel ou no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, pode ser também através do Facebook, do Twitter, Instagram e YouTube. A referência é VOA Português. E se quiser falar conosco, pode usar o nosso número do WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, especialista americano diz que o novo coronavírus pode não ser erradicado, mas sim controlado. A Organização Mundial da Saúde envia especialistas para a África do Sul, onde o coronavírus continua a propagar-se. Ébola volta a matar na República Democrática do Congo. Voz da América, quinta-feira, é dia da rubrica 2Rs, mais à frente, um debate em torno da política africana. Na Guiné-Bissau, uma vigília com a presença de dezenas de jornalistas em frente à sede da Rádio Capital FM, em Bissau, marcou o início da campanha Zero Tolerância, anunciada pelo Sindicato dos Jornalistas e dos Profissionais da Comunicação Social, como forma de protesto contra o assalto às instalações daquela rádio privada a 26 de julho. O sindicato também anunciou que vários meios de comunicação social aderiram à iniciativa do Dia do Silêncio hoje, durante o qual não vinculam qualquer tipo de notícias, reportagens ou programas. A Voz da América confirmou que 7 rádios na capital e 23 através do país aderiram à campanha, enquanto apenas a Rádio Pública, Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau e a Rádio África FM na capital mantiveram a sua programação normal. Em Angola, 4 cidadãos detidos ontem por tentarem organizar uma manifestação na província do Bengo estão no tribunal nesta quinta-feira acusados de desobediência à autoridade. Eles pediam a renúncia da governadora Mara Kiosa em virtude de a empresa pública de água não estar a funcionar por falta de pagamento de 7 meses de salários aos trabalhadores. Os ativistas acusaram a polícia de tentar matá-los ao avançar para outro parlamento do grupo, tendo ficado um deles seriamente ferido. Cabo Verde continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos da Covid-19, mas segundo dados revelados é aquele que realiza mais testes, praticamente a todos que tenham qualquer sintoma. Ontem o país registrou mais uma morte na Ilha do Sal, houve mais 30 casos, elevando o total para 2.689, dos quais 705 são ativos e em seguimento. O país tem 419 pessoas em quarentena. Moçambique atualizou hoje os dados com mais 41 casos, elevando o total para 2.120, mantendo-se 15 óbitos. Angola, por seu lado, anunciou ontem mais 3 mortos, sendo o país lusófono em África com mais vítimas mortais, 62. Foram registados mais 51 casos, aumentando o total para 1.395. A Guiné-Bissau, que atualizou os casos há 2 dias, registrou 2.032, com 27 mortos, e São Tomé e Príncipe tem desde ontem 875 casos, mantendo 15 mortos. Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia da rubrica Os Dois R's. Candidatos presidenciais na Costa do Marfim e tentativas de mediação da crise no Mali pela CDAO. São os temas do programa de hoje com os analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires e a mediação da Ana Guedes.
Pires, a missão da CDAO que tem ido ao Mali tem aparentemente falhado, mas nestes últimos dias Mamadou Dikou, o imã, que de alguma forma é a imagem deste movimento de protesto no Mali, diz que afinal não é preciso a saída do presidente Keita para se resolver a crise sociopolítica que se registra já há bastante tempo. Por um lado, por que a CDL tem tido tanta dificuldade em juntar as partes, por assim dizer, e da parte de Dicô poderá ser isto ou uma concessão, ou será que dentro do próprio movimento de protesto começa a existir divisões?
É isto de facto, é uma conjugação de todos esses fatores. A CDL tem sobretudo a mesma posição que o presidente IDK e que o governo de Bamako, não sair da constitucionalidade e não estar preso à ideia ou refém da ideia da demissão do presidente. Esta posição do Imam Dicô vai ao encontro dos últimos acontecimentos, e os últimos acontecimentos têm muito a ver com um padrão que acontece em África, que acontece geralmente nas ex-colónias, que têm fortes comunidades no ex-colonizador. E entrou em cena um novo ator, que é o CDR, o Coletivo para a Defesa da República, que é então uma associação baseada em França e que já existe desde 2016, foi fortíssimo durante na contestação ao presidente Ibrahim Boubacar Keita e na campanha eleitoral de 2018, e pugnava por uma alternativa, por uma alternância governativa, pela mudança do presidente, por via eleitoral, obviamente. O CDR, o Coletivo para a Defesa da República, tem neste momento como porta-voz uma personalidade maliana bastante polémica, que é um animador de rádio, Raz Baf, e isto é uma alcunha. Ele é inclusivamente pela juventude maliana considerado como o guia, que é daqueles animadores de rádio polémicos que lançam umas atuardas na emissão que faz semanalmente, está permanentemente do contra e tem uma série de processos judiciais. Tendo uma série de processos judiciais, ele tem certamente também uma série de acordos judiciais com o Estado, com a justiça e com o Estado maliano para não ser preso. E o problema é que este CDR, que neste momento está como a fazer o braço de ferro, de facto a querer também a demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita, tem neste porta-voz um indivíduo que pugna pela não demissão do atual presidente. E, portanto, isto obedece, parece-me, que isto obedece-me também a um outro padrão, um outro modus operandi clássico dos serviços de informação, que é para destruírem estas associações contestatárias, estes movimentos contestatários, infiltra-os por dentro e depois tenta ou joga sobretudo na sua divisão interna em partir estas associações e estas organizações ao meio para demonstrar a sua fragilidade, as suas incongruências, colocá-las a nu e isso descredibilizá-las perante a nação. Portanto, há este conjunto de fatores que fizeram com que o Imam Dicô começasse a ceder.
Mas porquê que...
Tanto que agora na festa...
Está com tanta dificuldade em juntar as partes e seja ou não seja...
A CDAO neste momento está, face a este cenário, a CDAO neste momento está tranquilamente num wait and see. Porque neste momento o que é melhor é não tentar juntar as partes, é ver qual das partes é que se vai esburoando mais, é que se vai partindo mais e dividindo mais, para depois, na altura certa, voltar à mesa das negociações, colocar na mesa das negociações exatamente aquilo que tem colocado até aqui, beneficiando da fragilidade de uma das partes, e o que vai colocar em cima da mesa é o que já colocou, que é o não sair da constitucionalidade, não obrigatoriamente haver a demissão do presidente, nem obrigatoriamente novas eleições, mas sim a formação de um governo de unidade nacional e, a partir daí, ir-se julgando com este penso rápido até às próximas eleições. Portanto, a CDAO, neste momento,
está tranquilamente na retaguarda a ver o que é que vai acontecer dentro do movimento do Imam Bicô, dentro do N5, do 5M e deste coordenador deste CDR, para ver como é que volta à mesa das negociações exatamente com as mesmas propostas, beneficiando da fragilidade do movimento da oposição.
Rui.
Concordo parcialmente com tudo o que disse o Raul. Queria acrescentar aqui um facto, que a CDO também está entre a espada e a parede, porque a CDO não pode responder às reivindicações do movimento de contestação. Porquê? Porque isso levaria o que seria, digamos, a reivindicação desde o início, que é a demissão de Ibrahim Boubacar Keïta, ou seja, a destituição de um precedente, que se a CDO calcionasse essa reivindicação, estava a criar um precedente que seria muito complexo para a CDAO gerir internamente e até que poderia pôr em causa, digamos, a própria unidade desta organização subregional. Por outro lado, há dois fenómenos. Um deles foi o período de trégua que o movimento M5-RPF, portanto, que tem à cabeça o imam Mahmoud Bicou, que deu um período de trégua. Essa trégua foi devido também à visita, à chegada da delegação da CDAO, mas também à celebração de Tabasqui, tudo junto deu mais ou menos cerca de 12 dias. E o movimento perdeu fogo. Perdeu fogo, por um lado, e viu-se com o fiasco que foi a manifestação em Kidal, que juntou muito poucas pessoas. Há também uma dinâmica à margem da CDAO, que são das populações do norte, tuaregs, que estão a tentar mediar entre o movimento de contestação e a parte, digamos, presidencial, estão a tentar mediar este litígio. E é bom falar também no papel que eles estão a ter, porque também fazem parte do mosaico maliano. Por outro lado, há uma radicalização dos militantes do movimento de contestação que tem feito travar, de certa forma, o imã Mahmoud Bicou. Porquê? Porque pode acabar ele por ser responsável de criar um ambiente caótico no próprio Mali. Quando eu falo nessa radicalização dos militantes, apesar do movimento de contestação estar a perder fogo, eles neste momento já lançam apelos, principalmente através das redes sociais, de atacar todos os cidadãos originários dos países da CDAO que vivem no Mali. Isto, portanto, apelos de xenofobia extremamente graves, que pode levar o movimento de contestação a ultrapassar uma linha vermelha e aqui provocar uma certa internacionalização da crise interna política maliana nesta sub-região. Portanto, são estes fatores todos que levam o imã Bicou a travar um bocado e, de certa forma, a dar sinais de cedência, que eu não acredito que sejam sinceros, mas que não resolve de forma nenhuma a atual crise maliana, porque os apelos à desobediência civil ainda prosseguem, apesar de não terem tido o eco que tiveram há poucos dias atrás.
Outro país, de alguma forma, em convulsão é a Costa do Marfim. Costa do Marfim que, desde a morte de Coulibaly, que era o candidato presidencial do partido do presidente Alassane Ouattara, de alguma forma mudou o xadrez político. Neste momento, Ouattara ainda não disse se vai ou não vai concorrer. Todavia, a escolha para novo primeiro-ministro do que era ministro da Defesa, Ahmad Bakayoko, poderá assinalar que ele será, de facto, o candidato de Ouattara, uma vez que ele era também, juntamente com Coulibaly, um dos, por assim, delfins do presidente. Há aqui algum jogo arriscado ou é manobras de Ouattara para, de alguma forma, dividir aqueles que se vão, que poderão opor-se, não só do partido de Laurent Gbagbo, que não vai ser ele o candidato presidencial, e também de um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que era um dos grandes aliados de Ouattara e que se propõe ser candidato presidencial.
Na minha opinião, a escolha de Ahmed Bakayoko como primeiro-ministro acaba por ser uma estratégia política de Alassane Ouattara de afastar um potencial candidato à própria presidência. Bakayoko sempre teve uma grande ambição política. Fosse ela como primeiro-ministro, que ele várias vezes nos corredores falou que ele seria o sucessor de Coulibaly após, digamos, as eleições presidenciais. Morreu, entretanto, este candidato, então Bakayoko, ele via-se também como candidato à presidência. Todo o xadrez político, tal como foi referido, alterou neste campo. Não havia um plano B preparado para Alassane Ouattara. Daí a escolha de Ahmed Bakayoko como primeiro-ministro, alguém que já foi ministro do Interior e ministro da Defesa. Temos que ver, são dois ministérios-chave no contexto da Costa do Marfim. Porquê? Porque a questão da segurança é o que mais preocupa os marfinenses. E ele, de certa forma, conseguiu atenuar a ameaça e o risco do terrorismo que pudesse e que pode acontecer na Costa do Marfim, não dissipando completamente essa ameaça. No entanto, tornou-se, de certa forma, popular. No entanto, Bakayoko, devido a todo o seu percurso e devido mesmo aos métodos que utilizou para garantir esta mesma segurança na Costa do Marfim, principalmente na fronteira norte com o Mali e com o Burkina Faso, que são as fronteiras mais sensíveis, e particularmente com o próprio Burkina Faso, houve também situações demasiadamente ortodoxas que ele tomou, e aqui, digamos, são situações delicadas que podem vir à praça pública no caso de uma candidatura à presidência. Ou seja, tem vários pontos fracos que podem vir a ser utilizados pelos adversários. Uhum. No entanto, como primeiro-ministro e chefe do governo, a gente assiste que não há uma remodelação enorme no governo, há dois ou três que mudam de lugar. Portanto, há uma continuidade do governo do Coulibaly, que é um primeiro-ministro popular na Costa do Marfim, e aqui vê-se que não vai haver muitas vagas. Agora, sobre a recandidatura ou não de Alassane Ouattara, ele está a manter um certo suspense, e esse suspense deve-se devido à legitimidade ou não, e se está realmente previsto na nova Constituição ou não, dessa possível candidatura. Vários indicadores apontam para que sim, ele será o candidato à sua própria sucessão para um novo mandato, o que vai contrariar até a própria promessa que ele tinha feito, que não se recandidataria. A promessa é essa, que foi saudada pelo próprio presidente de França, Emmanuel Macron, e agora é o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, que está a fazer um forcing para que Alassane Ouattara seja o candidato como o candidato da estabilidade.
E da continuidade.
Nesta continuidade e estabilidade. Temos que ver que estão afastados dois candidatos que poderiam ser potenciais rivais de Alassane Ouattara, que é Laurent Gbagbo e Guillaume Soro.
Uhum.
Mas aqui podemos ver um cenário quase antinatura, que é de uma aliança do candidato BDE, que já tem 86 anos, não é? Que é o candidato do PDCI, que foi aprovada a sua candidatura com mais de 99%, realmente constituir uma aliança BDE, Gbagbo, Soro. Aqui pode complicar um bocado as regras do jogo. Porquê? Porque Alassane Ouattara, para conseguir a eleição, a última eleição, ele contou com muito do eleitorado do PDCI quando as suas relações com o BDE eram positivas. Portanto, podemos ver aqui que nada está garantido, assim como não está garantido, o Tribunal Constitucional ainda tem-se que pronunciar, se caso Alassane Ouattara queira realmente se apresentar tal como o seu partido insiste que ele faça, o Tribunal Constitucional vai ter que validar ou não essa candidatura. E aqui entra-se no problema da interpretação do artigo 183 e da transição da antiga Constituição do artigo 35 para o 55 nesta Constituição, ou seja, que supostamente não permite uma nova candidatura, um novo mandato.
Dizer apenas, para terminar, que eu creio que o candidato será o Ouattara. A França tem claramente uma palavra a dizer nesta eleição e a França tem uma palavra a dizer porque tudo tem dependido nas ex-colónias francesas, tudo tem dependido muito das decisões da franco-maçonaria. E é a franco-maçonaria que vai decidir a influência nesta, ou vai influenciar de tal maneira esta decisão. Aliás, o Ouattara é um candidato que vai suceder a Gbagbo exatamente dentro desta linha de política externa francesa. E, portanto, eu creio que vai se arranjar
uma
forma...
Isso é uma interpretação que eu não concordo, Raul. Não concordo, porque a história da força da franco-maçonaria em África, isso teve o seu período de ouro durante o período da rede Foucault francesa, em que tinha presidentes grão-mestres, um dos tais que se destacou, um dos quais era Omar Bongo no próprio Gabão, o próprio Sassou Nguesso, etc, etc. Mas o poder da franco-maçonaria, a franco-maçonaria está presente na África Ocidental, na África francófona, como está presente em todo o mundo, digamos assim, mas já não é um veículo dos jogos de poder como foi há 20 ou 30 anos atrás, neste momento.
Rui Neumann e Raul Baraga Pires, como sempre, muito obrigada.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse que o mundo nunca conseguirá erradicar o coronavírus, que já infectou quase 19 milhões de pessoas, com cerca de 700 mil mortes. Fauci disse que isso se deve ao facto do vírus ser altamente transmissível, mas acrescentou que com uma boa vacina e medidas de saúde pública se poderá controlar o vírus. Fauci disse estar cautelosamente otimista que uma vacina será aprovada no próximo ano e que a epidemia será controlada nesse ano. O presidente Donald Trump disse hoje numa entrevista estar convencido que uma vacina poderá estar pronta antes do fim do ano. Uma equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, está na África do Sul para ajudar o país a controlar o rápido aumento nos casos de coronavírus. 43 especialistas vão apoiar a equipa de resposta à Covid-19 da África do Sul. A equipa de surtos da OMS vai observar primeiro o trabalho do Departamento de Saúde da África do Sul antes de prestar apoio especial às áreas mais impactadas, incluindo o Cabo Oriental, o Estado Livre, Gauteng, KwaZulu-Natal e Mpumalanga. O aumento da propagação do vírus leva a África do Sul a registrar quase 530 mil casos, o quinto mais alto do mundo. A África do Sul confirmou, por outro lado, mais de 9.200 mortes pelo coronavírus. 1.200.000 americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, a 20ª semana seguida em que mais de 1 milhão de pessoas pediram esse subsídio. O número caiu, no entanto, ligeiramente, menos cerca de 250 mil pessoas do que na semana passada. Até à semana passada, os trabalhadores que recebiam esse subsídio recebiam também $600 semanais extra de um programa de ajuda pelo coronavírus, mas isso foi suspenso e não há ainda acordo no Congresso para o seu recomeço. Os congressistas dizem esperar um acordo até amanhã. 32 pessoas morreram e 74 ficaram infectadas pelo ébola no noroeste da República Democrática do Congo, desde que um novo surto foi declarado a 1 de junho, disse hoje a Organização Mundial de Saúde. Dos 74 casos, 70 foram confirmados em laboratório e 4 são prováveis, enquanto 28 pacientes já se recuperaram e estão curados, adiantou o escritório da OMS para a África.
De seguida, apresentamos o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. A corrupção e a repreensão são características do regime do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. Ortega e seu círculo continuam a minar os esforços para retornar a Nicarágua ao regime democrático e permitiram a disseminação descontrolada da Covid-19. Em declarações recentes ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, o embaixador dos Estados Unidos da América, Carlos Trujillo, disse que os nicaraguanos enfrentam uma nova ameaça na forma da Covid-19 e a falta de uma resposta responsável do governo que quase certamente causou perda trágica e desnecessária de vida. Este é um governo que não se importa com o seu povo. Um governo que se importa apenas em permanecer no poder indefinidamente. Ao mesmo tempo, observou o embaixador Trujillo, o governo de Ortega continua a silenciar o jornalismo independente e sociedade civil que procura dizer a verdade e demitir trabalhadores de saúde que advogam medidas mais fortes para se protegerem contra a pandemia. Em resposta às negociações corruptas do regime Ortega, os Estados Unidos anunciaram sanções adicionais a 17 de julho contra Juan Carlos Ortega Murillo, José Jorge Mojica Mejía, Difuso Comunicaciones e Mundo Digital S.A. Essas ações, de acordo com a Ordem Executiva 13851, congelam os ativos nos Estados Unidos da América dos dois designados e das suas entidades e proíbem que os Estados Unidos realizem transações com eles. Esses indivíduos e entidades desapropriaram fundos públicos e expropriaram ativos privados para fins pessoais ou políticos, envolveram-se em corrupção relacionada a contratos ou subornos do governo. Ortega Murillo, filho do presidente Daniel Ortega e a vice-presidente e a primeira-dama Murillo, administram a empresa de mídia Difuso Comunicaciones, que ele usou para abafar vozes independentes, espalhar propaganda de regime e defender a violência e repressão dos Ortegas. A Mujica e o Mundo Digital S.A. há muito beneficiam de acordos corruptos com o regime, tanto para se enriquecer quanto para permitir que seus associados evitem sanções. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado Mike Pompeo em declaração escrita, continuarão a tomar as medidas necessárias para apoiar o povo da Nicarágua e pressionarão o regime Ortega a parar de reprimir o povo nicaraguano, garantir liberdades civis básicas e permitir condições para eleições livres e justas para a restauração da democracia na Nicarágua. Assim, apresentamos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Eu quero que tu me queiras, eu vou querer.
Assim terminamos a emissão de hoje, 6 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúdger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.